Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Queridos amigos e irmãos, aqui estamos de volta com o programa Consolação de Jesus, 9 horas em ponto. Estamos com 244 likes, dá para chegar aos 600, dá para chegar. Vamos lá. Ah, eu li aqui a resposta que nós demos para a Ceja Viena, né? Que é um canal a serviço do bem, e a tradução do que eu mandei é a seguinte: e que todos possamos ser um canal divino. Né?
Uhum.
É isso. Perfeito. Aí.
Exato.
Tive que me socorrer do Google Translator.
É, aqui é a Isabel Mirandela. Bom dia, meus amigos Renato, João Nogueira, Humberto Azarite, muita paz e amor. Hoje minha filha mais nova faz aniversário. Opa. Que legal, parabéns para sua filhinha, Isabel.
Parabéns, é. Parabéns. Olha, Sheila Gomes de Souza, um lindo dia para todos nós. Obrigada pelo lembrete, mas eu não esqueço nunca de ouvir este programa tão edificante. Obrigado, irmã. Denner Della Torre Camargo, bom dia de Sorocaba para o mundo. Ed Newton de São Paulo. Joyce Lima de Belo Horizonte. Ah, turma toda aqui. Milena Nogueira de São Carlos, São Paulo. Tânia Ângelo, bom dia, cheguei no amém. Vou ouvir depois na reprise. Por isso que é bom, né? Ficar gravado no YouTube. É. Aí você pode assistir a qualquer momento. Maria Helena Assis, por favor, acho toda a programação do Rio no site. Sim, programação, tá lá, programação. Você ouve os programas, os últimos programas, né? Não dá para colocar todos, mas os últimos programas, uhum, você ouve. Mas no YouTube estão todos os programas. Desde que passou a ser transmitido pelo YouTube, nós temos lá todos os programas. E aqui, olha, quem deu bom dia: Pasquale Neto, Ângela Pontes, Pedro César Rocha, Sérgio Gil, Marcos Guimarães, Tânia Regina, Enzo Paz, Rogéria Tavares, Alessandra, Ricardo Costa. Ó, o Ricardinho, estava ontem lá e está trabalhando hoje aqui com a gente também. Ana Maria Santos, Helena Franca, Tico e Teco 3, Andréia Valente, Márcia Rocha da Cruz, Lourdes Cordeiro, Jandira Rosa, Carlos Antônio Nogueira, Cirlei Santos, Ângela Dantas, Adriana Franca, Geni Elias, Ivanira Rodrigues, Isabel Mirandela, Jaqueline Almeida, Cristiane Mota Leiróis, JP Braga de Teresópolis, Maria Ruth Amorim, Leila Brinati, Vitória Sobral, Virgínia Sene, Rita Aparecida, Georgina Célia, Mônica Pereira, Lucimar Nunes, Fábio Lira, Maria Eleni, Nívia Sim, Sônia Pinto, Ana Eleuza, Humberto de Campos Chaves, Henrique Miranda, falando que nós somos lindos. Né?
É, ele colocou aqui, bom dia, lindos da minha vida,
pois
no WhatsApp.
É. Ele acha que a gente vai acreditar.
Então, que é o efeito, né, de edição, né?
Bonito estava ele no vídeo ontem no Instagram.
Estava
bonito lá.
Isso aí. Continuando aqui, Cláudia Sol, Regina Gui, Francisco Filho, Augusto Gonçalves, Wagner Tagarro e Isabel Malé. Muito bem, essa é a Fabiana trabalhando lá, mandando os recadinhos para gente. Mais alguém, Renato?
Rosimar de Anchieta dando oi, bom dia a todos.
Bom
Francisco
dia.
Assis de Nilópolis, Maria Inácia das Minas Gerais. Opa,
maravilha.
Ela quer participar do sorteio da caneca.
É só chegar aos 600 likes que a gente vai sortear a caneca.
Sim.
E todo mundo que tiver tiver dado um oizinho, um bom dia ou um recado mesmo lá no YouTube, vai participar do sorteio.
O Luiz Cláudio Alfradic, que a gente acabou de ouvir aí 4 minutos atrás, né? Bom dia, família Rádio Rio de Janeiro. Quantas vezes ainda negamos Jesus quando atendemos aos comandos dos nossos egoísmos?
Pois
precisamos
é.
Reconhecer isso, fazer uso do auto-perdão e repararmos nossas fraquezas. Tenha um lindo sábado de paz, Luiz Cláudio Alfradic.
Isso aí.
Quem mais está por aqui? Beto Orlando também está por aqui. Enfim, né? E quem mais tem essa aqui que o nome... Ah, sim, Denise Nonato. Tá dando
Denise.
Bom dia, tá aqui.
Oi, Denise, tudo bem?
Legal.
Tudo bom. Faz propaganda aí do CETEM, manda aí pra gente, tá? Falar em propaganda, a OneSubsea, olha, OneSubsea tá aqui, fugiu daqui, mas a gente já pega de novo aqui, porque É muito fácil hoje em dia, com a tecnologia, a gente achar o que a gente precisa, e eu estou enrolando um pouco para chegar no ponto aqui. Ó. A OneSubsea tem o prazer de patrocinar o 9º evento de inclusão no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no dia 20 de outubro, amanhã, domingo. Junte-se a nós para celebrar com o Instituto Curie Rett a inclusão e promover conscientização sobre a Síndrome de Rett, com uma estrutura acessível e atividades para todas as idades, como corrida, caminhada, espaço kids e atrações culturais. Vamos juntos garantir que todas as famílias se divirtam e tenham a dignidade que merecem. O evento acontece amanhã, dia 20 de outubro, às 8 horas da manhã, a partir das 8 horas da manhã, lá na Embaixadora Belardo Bueno, 5001, na Barra da Tijuca. Tá dado recadinho aqui, mais alguns recados, mas a gente está falando aqui de Jesus e de, não de Pedro, mas dos Pedros que somos nós, né? Cada um de nós é Pedro. A Olímpia costuma lembrar uma frase que o Garrincha dizia, né? Que no campo todo mundo é Mané, que era o apelido dele, né? O nome dele era Manuel, chamava ele de Mané, Mané Garrincha. E ele dizia, no campo todo mundo é Mané. E a Olímpia diz, na vida todo mundo é Olímpia, todo mundo é João, todo mundo é Humberto, todo mundo é Renato, todo mundo é igual. Com algumas diferenças, poucas diferenças, mas todo mundo é igual, todo mundo tem as suas dificuldades e as suas possibilidades, suas virtudes, né? A gente, muitas vezes a gente fica só focado naquilo que é bom em nós, e tá errado, porque existem coisas ainda negativas em nós. Ou outras vezes nós ficamos focados no que é negativo em nós só, esquecemos o que é bom. Todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Ainda somos espíritos de terceira ordem. E aí vem a Cris Gonzalez dizer assim, ó, com sol ou com chuva, a consolação de Jesus é a melhor temperatura para respirar alegria.
Nossa, muito bom, hein?
Isso é a Cris.
Ela acordou bem hoje, né? Inspiradíssima. Então.
Com certeza. Bia Mello manda bom dia também, um sábado de paz e bom trabalho. Maria Elizabeth, bom dia. João Renato e Humberto, que Deus abençoe o estudo de hoje e todos dessa rádio maravilhosa, obrigado. E no Facebook tem também algumas pessoas participando, e estamos com problema para reproduzir este vídeo, está dizendo aqui no Facebook.
É.
Não sei se deu problema lá no Face, mas
João,
vamos lá.
Tico e Teco 3,
pois não.
Ele coloca uma questão importante, eu fui buscar lá na Gênesis.
Ótimo.
Tá? Ele coloca assim, João, se não me engano, Kardec colocou abre aspas, fecha aspas, se Jesus era médium, é isso mesmo? Sim, ele coloca assim aqui, olha, se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir, tá? Mas vamos entender esse se. Pelo menos é a minha interpretação que eu, Renato, tenho.
Por favor.
Se algum influxo estranho recebia, quando? Naquela época. Falava-se de mediunidade? Não. Falava-se de tudo que a gente tem hoje a nível de esclarecimento sobre os efeitos, sobre magnetismo, sobre fluido, sobre tudo isso? Não. Jesus não falou tudo. Não? E a compreensão que deveríamos ter era do que a gente poderia compreender naquela época, porque muitos de nós estávamos lá, não é? Então Kardec trata muito bem aqui quando ele coloca, se algum influxo estranho recebia naquela época, era estranho. Poxa, porque como é que pode isso? E na própria conversa dele com Nicodemos, quando ele diz, né? Como é que pode, se você está fazendo tudo isso, se não for da parte de Deus? E aí ele diz para ele, João pode até reproduzir melhor essas palavras, eu tenho que recorrer aqui ao texto, né? E tudo. Ele fala assim, olha, como é que eu vou te explicar se você não consegue compreender? És mestre em Israel e não sabe estas coisas? Né, João?
É isso aí.
É importante falar sobre isso, né? Ele está falando da época.
Olha só, quando Kardec coloca, se algum influxo estranho, quer dizer... Influxo estranho pode ser um pensamento, um fluido que não venha diretamente de Jesus, ou seja, estranho é Jesus, que não é de Jesus.
Sim.
O estranho não é essa conotação que a gente tem hoje de não conhecimento, por exemplo. O fulano é estranho a mim, eu não o conheço, né? Não. Sim. É isso. É fluido estranho, influxo estranho, quer dizer, um fluido, um pensamento que não é de Jesus. Ele recebia esse influxo, esse pensamento, esse fluido, diretamente de Deus, só de Deus.
Sim.
E aí ele complementa dizendo, na opinião, na palavra de um espírito, ele era médium de Deus. Como é que está o texto aí?
Então, segundo definição dada Isso. por um espírito, ele era médium de Deus.
Perfeito. Pronto. Intermediário de Deus. É o que Jesus
Kardec tinha todo cuidado, porque os espíritos superiores, com relação a associar a médium, porque os espíritos superiores, no Livro dos Médiuns, que foi publicado antes, os espíritos... Porque Kardec pergunta se existem médiuns perfeitos. E aí os espíritos falam que, na Terra, dize bom médio e já será muito, porque é o menos enganado. Então, atribuir a Jesus que houvesse alguém, Jesus sendo médio de alguém, era colocar Jesus abaixo de
Perfeito.
Alguém, um espírito puro. Então, Kardec tinha todo esse cuidado para não fazer essa associação.
É isso aí, temos muitos recados, graças a Deus nossa Fabiana está nos ajudando. E aí fica mais fácil, né?
Tem bom dia aqui de Tiradentes, Minas Gerais. Bacana, hein? Não sei Maravilha. Quem é, não. O final do telefone 6109.
Então,
já procurei
nome,
o nome aqui, não achei. Enfim, tá?
Olha só, a Fabiana mandou mais uns recadinhos aqui. Denise Andrade, bom dia. Muito obrigada por compartilhar conosco esses ensinamentos maravilhosos. Denise do Maracanã. Cristiane Mota Leiroz, importante. Ah, tá, já li esse recado. Jesus, 3, Jesus também disse a Pedro uma coisa muito importante para entendermos a posição espiritual desse apóstolo e dos 12, que estarão junto a Jesus em 12 tronos para um julgamento, né? Então, aí nessa passagem, 3, esse julgamento que está na Bíblia, está escrito julgamento. Em outras traduções, não está escrito julgamento. Sabe o que está escrito? Na regeneração. Olha que coisa impressionante. Na regeneração. O projeto de evolução é um projeto divino, ou seja, de Deus. Que Deus nos criou simples e ignorantes, nos colocou primeiro como princípios inteligentes no mineral. Depois de evoluirmos no mineral, de aprendermos muitas coisas, por exemplo, a agregação das moléculas. Porque se você tem um corte, se você não é diabético, ou mesmo sendo diabético controlado, se tiver um corte, você desinfeta, né? Mantém limpo, livre de bactérias, e o ferimento vai fechar naturalmente. O corpo, ele automaticamente fecha. Por quê? Está animado pelo espírito, que aprendeu a agregar as moléculas lá no mineral. Lá no mineral ele aprendeu. E esse aprendizado ficou gravado em nós, espíritos. Depois nós passamos pelo vegetal, que, por exemplo, aprendemos a questão das veias. O vegetal, ele absorve os nutrientes, a água, etc. e tal, pela raiz, que é a cabeça do vegetal, e tem as veias todas que levam, veias e artérias, digamos assim, que levam para toda a árvore, para todo o vegetal. Depois passamos para o animal, que também aprendemos muitas outras coisas. Aí já um organismo muito mais próximo do ser humano. E por fim chegamos à condição de seres humanos. Olha o quanto nós já andamos, evolutivamente falando. E hoje nós temos aí que nesse projeto divino, que tem que ter começo, meio e fim, projeto divino de evolução, nós estamos no momento em que nós estamos aprendendo, pegamos aquilo que era importante para nós no passado e transformamos, estamos transformando aquilo que nos prendia ao passado, ou nos prende ainda ao passado, a questão do sexo, a questão do estômago, a questão dessas necessidades mais grotescas, são grotescas ainda, que no futuro não teremos mais elas tão grotescas, até que um dia desaparecerá a necessidade do sexo para a reprodução, por exemplo? Desaparecerá a questão da alimentação?
Sim.
Não é? É o que muitos falam assim, ah, você vai viver de prana. É, aquele prana dos indianos é exatamente isso que a gente vai viver. Nós vamos absorver os nutrientes e será um corpo físico muito menos denso, até que um dia não precisemos mais do corpo físico, é, na condição de espíritos puros. Então, essa regeneração ou esse julgamento que os 12 estariam, são os mensageiros diretos de Jesus, aqueles que estão com eles, com ele. E não são só 12, viu? 12 é apenas um número, 12 é apenas uma representação. Tanto é que no Apocalipse fala-se de 144 mil, 12 mil vezes 12. 144 mil que seriam salvos, uhum, no planeta, quando o planeta se extinguisse. Que não é o planeta que vai se extinguir, é o planeta de provas e expiações que vai se transformar em planeta de regeneração. Sim. Mas não é a parte física, são os espíritos ligados a esse planeta que vão se modificar, carregando o planeta para essa estágio.
É, como diz na Gênesis, o abalo é mais moral do que físico.
Exatamente. Uhum. Né? Físico também acontece, mas é o efeito, a consequência do abalo moral.
É. A gente falou, o abalo é mais moral do que físico. Tem o físico como consequência, mas o abalo é mais moral.
É, tem um pensamento, eu tenho um pensamento a respeito disso aí, dessa questão, e foi bom o João ter trazido também essa questão, não é? Porque com relação à seiva das raízes, nós continuamos experimentando até hoje.
É verdade.
Nos alimentamos.
Sim.
Não é? Então, olha, com relação ao âmago das pedras, não é? O instinto das feras, já fomos homens de Neandertal, já fomos, né, de alguma forma, canibais. E tudo, já transitamos em várias reencarnações nessas situações de ignorância, não é verdade? Né? De primitivismo, etc. e tudo mais. Então, a gente, como essência, né, de espírito humano, de alma humana, transitamos sim por várias situações. Porque de que maneira raciocinemos assim? Como é que eu vou ser um co-criador se eu não conheço a obra?
Eu não sei o que fazer, né?
Eu não sei. Você precisa conhecer pelo menos um pouco das raízes, das pedras, da água. Você precisa conhecer um pouco, não é isso? E aí, quando a gente está estudando, nós não temos tabela periódica, não temos uma série de situações, a parte de ciências, não temos? Tudo isso, seres vivos, até você chegar lá no corpo humano, na sétima série, na oitava você já tem introdução à química. Quer dizer, na minha... Pelo menos na minha época.
Você lembra disso tudo?
Eu lembro disso.
Falou
tudo.
Sétima série.
Então, você tem tudo isso. Você tem, e antes você tinha todo o estudo da parte de botânica, zoologia, etc. Então, você, de alguma forma, você vai conhecendo a criação. Tudo que tem aí, né? Tudo que foi criado. Tá? Não que você vai saber fazer, é diferente. Mas você precisa conhecer para que amanhã você possa ser esse co-criador que Deus espera que você seja. Como é que você vai ser co-criador de uma coisa que você não conhece? Então, você precisa transitar por terrenos, por locais, por situações, e conhecer essas situações. Aí o André Luiz chega no mundo espiritual, o que vamos fazer com ele? Vamos transitar de novo por tudo aquilo que você já passou e por outros que você não passou. Não é verdade?
Verdade.
Que você continue sendo esse co-criador aí, que é super importante. Então, esse é o feelingzinho, né, que você pega para compreender essa questão da evolução do espírito. Você vai passando por tudo isso e tal, até você ter condições de ser esse trabalhador. Por enquanto, a gente não cumpre muito com essa questão da cocriação, não. O que a gente faz é muito pouco.
Exato.
Não é? É muito pouco. Mas um dia a gente vai estar fazendo um pouco mais, com certeza, conhecendo a obra. Não é? Conhecendo tudo isso, essas maravilhas aí.
E essa questão do automatismo, ela é interessante, que a gente, vamos pensar na necessidade fisiológica, né? Se a gente está na rua, né, vamos falar da opção 2, né? Normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, não.
Mas
a gente bota a porta de casa e já... Né? Onde é que a gente aprendeu isso? Não foi nessa encarnação.
Não.
Né?
Sim, sim.
Foi na passagem pelos outros reinos.
Pelos outros reinos, perfeito.
É. É, aí, volta aquela história de sempre, Renato. Uhum. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque para preservar, porque a pessoa mandou no meu particular também. E pediu que não citasse o nome dela. A questão sempre da evolução. A evolução é finita ou infinita? Aí eu volto a dizer, se você acredita numa ou na outra, não tem problema nenhum. Não vai alterar em nada o que você é, a sua moral. Agora, quando a gente se baseia na doutrina espírita, quando a gente fala assim, a doutrina espírita diz isso, a doutrina espírita então vai lá na questão 167, aliás, 167 não, 169, Kardec pergunta, o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Não, aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Quase infinito. Aí, na 170, Kardec pergunta, em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, feliz, um espírito puro. Aí nós temos questão 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, olha só, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau. E aí, são muitas as questões que falam, mas as questões mais interessantes a gente pode ver é a questão 226, que já trouxemos aqui. Pergunta, pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Resposta, os que devem reencarnar-se, sim. Mas os espíritos puros, que chegam à perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. Definitivo. E aí vamos lá na questão 562. Questão 562. Essa daqui também é fundamental. Olha a pergunta de Kardec. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, nada mais tendo a adquirir, e ele não fala nem na parte moral, nem na parte intelectual, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Resposta. Que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício. E na 562A, pergunta, qual é a natureza de suas ocupações? Aí vai ao encontro daquilo que o nosso Renato leu no livro A Gênesis, capítulo 15, da superioridade da natureza de Jesus, antes de sonhos, que ele fala que é a resposta que está aqui na 562A. Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Olha, aqui tem, no Livro dos Espíritos, está todo marcadinho com exatamente essa questão da evolução. Então, se você acredita que a evolução é infinita, tudo bem, fique com o seu credo. Mas não fale que a doutrina espírita diz que é infinita, pois a doutrina espírita diz que é finita, tem um fim. Ok, Renato?
Exatamente, é isso aí. Estamos chegando no break.
Estamos chegando no break.
Olha aqui, no WhatsApp tem participação, João Carlos de Caxias e a Maria do Rosário de Niterói também.
Sônia diz assim, bom dia, João, Deus nos abençoe, já dei meu like, estou ouvindo vocês, Jesus está sempre na minha vida e procuro não negá-lo no meu dia a dia, Sônia. Isso aí, Sônia. A Lucimar, aqui no meu WhatsApp, ela manda, João, bom dia, João, olha o que eu achei nas minhas recordações. Ah, tá, o recorte do jornal Extra, que tinha coluna em nome de Deus, que quem escrevia era o nosso querido e saudoso Gerson Simões Monteiro. E a Márcia Padovani também manda o seu recadinho. Mas agora vamos dar o like, porque vocês vão ter uns minutinhos aí para ir lá no YouTube dar o like. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando A Consolação de Jesus.